Este é o Boletim das 9, revista de imprensa dos últimos dias e notícias regionais dos Açores. Eu sou o Maurício de Jesus e, como habitual, nas últimas semanas, iremos passar agora, primeiramente, às capas e títulos, fazendo uma revista de imprensa pela imprensa regional e depois às notícias. Vamos começar agora pela revista de imprensa. Ora, vamos assim então passar à revista de imprensa com os títulos e capas destes últimos dias nos Açores. Começamos assim pelo Diário Insular. Portugal tem de escolher entre os Estados Unidos da América e a China. Angus é a carne de eleição. Mais de 300 idosos já foram vacinados contra a gripe. Câmaras da Terceira com saldo positivo. Cristóvão volta aos temas originais em 2021. Rating açoriano quase no lixo. Biscoitos com unidade de enoturismo. No Diário dos Açores, agosto com metade dos turistas do ano passado. SATA agrava o déficit do país e a perspectiva da dívida da região. Empresas públicas regionais com prejuízos de 23 milhões de euros no primeiro trimestre. Documento garante salvaguardar especificidades dos Açores. Açores com mais infectados do que no tempo das cercas em São Miguel. Ora, no Correio dos Açores, estes são os títulos. Médico António Fontes diz que na região a prevalência de doenças cardiovasculares é muito elevada. Novos alunos da Universidade dos Açores só poderão fazer matrículas online. Incentivar as empresas a produzir menos resíduos e incorporá-los em produtos da construção pretende assim um engenheiro Francisco Sousa Fernandes. Assaltos estão a preocupar e a revoltar empresários da Ribeira Grande. 1.150 alunos dos Açores obtiveram colocação no ensino universitário. Jovem de 19 anos detido com drogas junto à escola da Ribeira Grande. Voos de Ponta Delgada para o Porto passam de 20 para 9 por semana. Manutenção de 3 campos de golfo estão a custar mais de 500 mil de euros por ano à região. Lima e Quental produziram 100 pipas de vinho este ano. Academia de Expressões fecha portas em Ponta Delgada por falta de meios. Por fim, no Oceano Oriental, pesca-turismo cresce nos Açores apesar da resistência. Sporting Ideal resiste à razia açoriana na Taça de Portugal. Santa Clara terá público no estado frente ao Gil Vicente. Pandemia Covid-19 fez baixar consumo de tabaco. Desmarcação da greve gera revolta entre enfermeiros. A agricultura biológica deve ser subsidiada como o leite e a carne. Sindicato propõe incentivos para fixar professores. Bloco de Esquerda faz queixa da Confaca à Comissão Europeia. Vamos então passar para as nossas notícias para o Boletim das 9. Estes conteúdos que vamos ouvir agora estão noticiados no site da Rádio Ilhéu em www.radioilhéu.pt. Pode também fazer download da nossa aplicação no Google App para acompanhar a nossa emissão diária. Para a divulgação de eventos ou notícias, podem contactar-nos através do e-mail info.radioilhéu@gmail.com. O diretor regional das comunidades afirmou recentemente que a recém-criada Casa dos Açores na Madeira vai contribuir para um maior relacionamento entre as duas regiões autónomas. As inúmeras organizações da nossa diáspora e, em concreto, das Casas dos Açores, constituem parceiros estratégicos do Governo dos Açores não apenas para uma afirmação da nossa identidade fora do arquipélago, mas também para uma mais ampla divulgação das nossas potencialidades em variadas áreas, como a economia, a cultura e a social. Entre outras, afirmou assim Paulo Teves. O diretor regional falava no âmbito de uma reunião por videoconferência com o presidente da Casa dos Açores na Madeira, Carlos Madruga da Costa, com o diretor regional das Comunidades de Cooperação Externa do Governo da Madeira, Rui Abreu, e com o presidente da Casa da Madeira nos Açores, Duarte Nuno Chaves. Paulo Teves reiterou a importância da existência de um associativismo comunitário diverso e congregador da diáspora açoriana, tendo como missão essencial a valorização da região autónoma e do povo açoriano. Com a fundação desta associação, temos a certeza que os açorianos e os seus descendentes residentes na região autónoma da Madeira encontrarão um espaço de pertença identitária e uma oportunidade de intensificar a ligação afetiva à terra de origem, disse assim Paulo Teves, acrescentando que para o executivo açoriano a nova Casa dos Açores, que se junta às outras 15, constitui uma maior afirmação da açorianidade no mundo, o que merece a nossa cooperação e estímulo. A Casa dos Açores na Madeira foi fundada em dezembro de 2019 por um conjunto de açorianos de várias ilhas do arquipélago residentes na Madeira, com a missão de divulgar os Açores e a sua cultura, defender os interesses da região, dos açorianos e dos descendentes e evidenciar a sua identidade, bem como ser um elo privilegiado entre as duas regiões autónomas. Esta nova instituição definiu uma estratégia de ação assente nas diversas iniciativas para apresentar e promover os Açores de hoje na Madeira, com vista a um maior conhecimento mútuo entre os açorianos e madeirenses, congregar a comunidade açoriana residente naquela região incrementar o intercâmbio turístico, cultural e empresarial e apoiar e orientar os açorianos recém-chegados à Madeira. O deputado do PSD Açores, na Assembleia da República, António Ventura, questionou, nesta passada terça-feira, à Ministra da Agricultura sobre as ações que o Governo está ou não está a desenvolver para proteger os produtores açorianos de eventuais cortes ao nível do POSEI. Continua a intenção da Comissão Europeia em fazer um corte de 3,9% nas verbas do POSEI destinados aos Açores, alertou o social-democrata numa pergunta dirigida a Maria do Céu Antunes.
Continua a intenção da Comissão Europeia em fazer um corte de 3,9% nas verbas do POSEI. Ora, os Açores não precisam de um corte, mas sim de um aumento de cerca de 10 milhões de euros neste programa para satisfazer minimamente o apoio necessário aos agroalimentos produzidos nos Açores. Neste sentido, interessa saber o que faz o Governo da República e o Governo Regional para que os Açores não sejam prejudicados. Não basta os dois governos dizerem que são contra. Isto é o mais fácil e o mais cómodo. Importa saber quais as ações desenvolvidas e a desenvolver.
António Ventura reforça que a região não pode ser atingida por um corte nas verbas, uma vez que precisa de um aumento de cerca de 10 milhões de euros no âmbito daquele programa. Segundo o parlamentar, só assim se poderão satisfazer minimamente as necessidades dos produtores açorianos, nomeadamente no que diz respeito aos agroalimentos. Não basta que ambos os governos, o da República e os Açores, digam que são contra os cortes. Isso é o mais fácil e o mais cómodo, pelo que queremos saber que as ações estão a ser desenvolvidas e o que vai ser feito em prol dos produtores açorianos, sublinha assim António Ventura. O deputado social-democrata reiterou que os Açores precisam de uma política que promova a procura de novos mercados, onde a qualidade dos nossos agroalimentos, comprovada pela ciência, seja a afirmação da sua permanência nestes mercados, explica. Para António Ventura, os governos socialistas em funções têm mostrado falhas graves ao nível da política prospectiva e de previsibilidade de mercados, prejudicando assim os produtores. Estão a governar às cegas, concluiu assim António Ventura. A Polícia Judiciária, numa nota enviada à redação da Radilhão, informou que o Departamento de Investigação Criminal dos Açores procedeu à identificação e detenção de um homem de 70 anos de idade por fortes indícios de prática do crime de pornografia de menores. A investigação teve início após informação obtida no âmbito da cooperação internacional. No âmbito da subsequência de busca domiciliária, realizada no Conselho de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, foram detectados e apreendidos diversos suportes informáticos contendo múltiplos fecheiros com imagens de menores em poses ou atividades pornográficas. O detido foi presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação detidas por adequadas. Por fim, o navio da patrulha Oceânico Sines, em missão nos Açores, resgatou no início desta semana um tripulante de nacionalidade chinesa que se encontrava a bordo do navio mercante Azurra, com bandeira das ilhas de Marshall, a cerca de 635 milhas náuticas, 1.176 km, a sudoeste da Ilha Terceira. O alerta foi recebido pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada no dia 27 de setembro, a informar que o tripulante de 47 anos de idade apresentava sintomatologia compatível com um infarto e necessitava de cuidados médicos imediatos. O navio Sines foi empenhado para o cálculo pelas 11 horas locais do dia 27 de setembro, tendo chegado à área de operações cerca das 6 horas e 20 da manhã do dia 28 de setembro, onde efetuou o resgate do tripulante. Após o resgate, o navio navegou em direção à Ilha Terceira, por forma a alcançar o raio de ação do helicóptero EH-101 da Força Aérea. Nesse momento, o tripulante foi transferido para a aeronave cerca das 17 horas do dia 28 de setembro, tendo sido posteriormente transportado para a base aérea das Lajes, na Ilha Terceira. A aeronave aterrou às 18h55 locais, tendo o tripulante sido transportado pelo Hospital Santo Espírito, na Ilha Terceira. A operação de resgate foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes, e envolveu o navio da Marinha NRP Sines, duas aeronaves da Força Aérea e uma ambulância de Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Podem ler estas e outras notícias no site da Rádio Ilhéu em www.radioilhéu.pt, acompanhar a nossa página no Facebook procurando por Rádio Ilhéu. Daqui do topo vai uma boa noite. Teremos de volta na próxima semana com mais notícias dos Açores. Esteve convosco Maurício de Jesus no estúdio Ilha, em São Jorge, com o Boletim das 9.